dos cinco cantos do mundo.
De Londres, responde o meu querido amigo Sérgio Magalhães. Durante muitos anos trabalhou na RTP. Um dia chateou-se de Portugal, foi viver para o Reino Unido. Em boa hora reencontrei-o e em boa hora consegui convencê-lo a participar semanalmente na tarde da RDP Internacional. É sempre um prazer gigante conversar com o Sérgio Magalhães. Viva, meu querido amigo! Está de bater o dente, não é?
Não está tanto como esteve na semana passada. Boa tarde, já agora. Não está tanto frio. Há uma semana atrás estávamos a falar que aqui estavam menos 5, menos 6, não é? Não está tanto frio, mas mesmo assim, Miguel... Olha, estou ansioso que venha o verão.
Sim. Ainda por cima, para além disso, estive aqui a ver, os dias estão muito, para além de frio, muito cinzentos, não é?
Sim, e a noite põe-se muito cedo, estamos num paralelo norte, por volta das 3 da tarde, 3 e meia, já está de noite. Agora começa o tempo, começa a melhorar um pouco mais, começamos a ter mais dia, mais luz.
Sim.
Neste momento posso dizer que são 4:27, quase 4:30 da tarde, e ainda está sol.
Sim. Portanto, sol?
Coisa que não se via. Sim.
Sol ou dia? Está sol ou está de dia?
Estão as duas coisas ainda. Ah. Está um bonito pôr do sol. Estou aqui mesmo a espreitar pela janela.
Sim.
Estou a abri-la.
Sim.
Sim, está um bonito pôr do sol e está ainda de dia.
Muito bom. Muito bom.
E está um pôr do sol muito bonito, com um céu bastante azul e com umas cores muito vibrantes do sol a pôr-se.
Muito bem. Bom, a notícia vem de ontem, demissão no governo britânico. A pergunta que te faço é: isto é uma crise política que está a acontecer ou é apenas um fediver?
A crise política já vem há muitos meses, se não há anos, porque nós temos o governo, este governo conservador, que está no poder há 12 anos, há mais de 12 anos, e este governo trouxe muitas coisas, inclusivamente o Brexit. Portanto, isso já começou, por si só, a dividir o país. Neste momento, há inclusivamente 67% da população britânica que foi auscultada, quer o regresso do Reino Unido à União Europeia, porque as coisas estão mesmo muito complicadas. Agora, se há crise no governo... Há crise no governo. Recordo que no ano passado, em 3 meses, tivemos 3 diferentes primeiros-ministros, não é? Portanto, um por mês. Houve um primeiro-ministro que só durou até uma semana, que foi a Liz Truss. Portanto, as coisas estão, de facto, numa crise muito grande. O Rishi Sunak é um primeiro-ministro que divide muito o Partido Conservador. Grande parte até dos membros do Partido Conservador não puderam votar nestas últimas eleições, mas de facto ele é o patrão do partido. O Nadim Zawari era o seu líder, o líder do Partido Conservador, como o presidente do partido. Esteve também no governo com posições não só de ministro júnior, como secretário de Estado, etc., até como teve como chanceler, mas de facto... Estas crises com membros do governo britânico têm acontecido muito sucessivamente e eu penso que seria já tempo para, e não só parcialmente, mas na sua totalidade, para chamar umas eleições gerais, para convocá-las, porque realmente sempre que passa uma semana não há jornais que não tragam à sua primeira página um escândalo qualquer com um membro do Partido, do Partido Conservador, que é o Partido no Poder. E agora, mais uma vez, com o Nadim Zawabi, que é o líder do Partido Conservador, como tenho dito, que, mais uma vez, trouxe um escândalo muito grande e que o Rishi Sunak não teve outra alternativa senão demiti-lo, mas que já, se calhar, deveria ter feito há 2 semanas, porque esta notícia já se sabe pelo menos há 15 dias.
Muito bem. Diz-me uma coisa, caso se vá para eleições, que é um cenário que está longe de acontecer, mas tu já levantaste um bocadinho essa possibilidade, a comunidade portuguesa, e nomeadamente o Sérgio Magalhães, pode votar nestas eleições?
Não, a não ser que tenhamos passaportes britânicos. Qualquer cidadão estrangeiro que não tenha um passaporte do país onde reside, neste caso na Grã-Bretanha, não pode votar em nenhumas eleições, a não ser as eleições locais. Nós podemos votar para a nossa... Eu, no meu caso, que não tenho passaporte britânico, não posso votar para a Junta de Freguesia, só posso votar para a Junta de Freguesia e para a Câmara da cidade onde resido. Eleições gerais, eleições legislativas, não tenho a mínima possibilidade de votar porque a lei não permite, se bem que nós pagamos as nossas taxas, nós vivemos neste país, no meu caso há mais de 20 anos, nunca beneficiamos de rigorosamente nada, sempre tivemos a pagar. Portanto, eu penso que de alguma forma, se nós somos pagadores de taxas, teríamos o direito também de escolher um pouco sobre a nossa sorte neste país, porque contribuímos para a sociedade, não só numa parte social, como também numa parte, na parte financeira. Portanto, mas essa permissão não está constituída na legislatura e então não temos hipótese nenhuma, a não ser, como disse, nas eleições locais que representam as juntas de freguesia e também as câmaras. Dou-te o exemplo da minha mulher, por exemplo, que tem o passaporte britânico e ela
Ela
já
pode.
pode votar nas eleições gerais.
Muito bem. Bom, a notícia vem deste fim de semana. Um incêndio de grandes dimensões destruiu, na noite de quinta-feira, uma igreja nos arredores de Londres. Que igreja é esta e até que ponto é que isto foi um verdadeiro catástrofe?
Foi uma catástrofe, Miguel, e uso as tuas palavras, porque esta igreja é uma igreja centenar. Portanto, é a igreja de São Marco. São Marcus é o nome inglês, que é na parte norte-oeste de Londres, é mesmo na zona de Westminster, até Miguel, quase no centro da cidade, e que é uma igreja que está ligada à, portanto, uma igreja cristã, está ligada à igreja inglesa, à igreja deste país. Portanto, foi um incêndio que aconteceu, não se sabe ainda as razões, os motivos do incêndio, que destruiu parcialmente toda a igreja. Curiosamente, as únicas partes que conseguiram ser salvas foi mesmo a sacristia, que não ardeu, curiosamente não ardeu. Portanto, as peças mais preciosas de prata e de ouro que estavam na igreja também conseguiram ser restituídas a tempo, ou retiradas a tempo antes que fossem consumidas pelo incêndio, e inclusivamente até as vestimentas, não só do padre, que nesta situação até é uma senhora, ela conseguiu tirar as suas roupas e também as roupas de todos os ajudantes e dos membros do coro. De resto, a igreja ardeu por dentro. É uma igreja muito bonita, que eu conhecia bem, Miguel. Uma igreja que tinha uns azulejos muito, muito bonitos por dentro. Uma igreja com muita história, com um órgão também maravilhoso de ver, com um som fantástico, uma acústica maravilhosa, e que ardeu tudo. E estamos a falar aqui de uma igreja que foi construída entre 1846 e 1847, por um ano, para uma igreja tão bonita, tão bonita. É espetacular dizer que um ano foi um tempo recorde para construir. E esta igreja, que já tinha sido reconstruída depois de um bombardeamento por parte dos nazis à cidade de Londres durante a Segunda Guerra Mundial, que destruiu o telhado completamente desta igreja e que foi todo recuperado. E é uma pena, de facto, como disseste, não é um ponto, digamos, de grande atração de Londres, não é uma igreja que faça parte do turismo, do chamado turismo normal, mais banal da cidade, que vai ver o London Eye, que vai ver o Big Ben, que vai ver Westminster, etc., que vai ver a Madame Tussauds, mas que faz parte do guião cultural desta cidade e também, nomeadamente, desta zona, que tem uma das igrejas mais bonitas, a Igreja de São Marco, como disse, a chamada a Igreja da Ascensão, que se prevê agora que vá abrir de novo, talvez, depende de como correrem as obras, em novembro só deste ano, com umas obras que irão custar a posterior, para já projetam-se até 5 milhões de libras.
Sim. Bom, o mercado, o preço do palco especial que vai ser montado para o Festival da Juventude, não é?
Bom, o mercado... Podemos lá fazer, tem a acústica é boa, não cabe tanta gente, mas...
Sim. O mercado de transferências vai terminar amanhã e a grande nação benfiquista está, porque as notícias hoje davam como a possibilidade do Enzo Fernandes ir mesmo para Londres. Tens alguma notícia em relação a isso? O que é que dizem os jornais? Vai ou fica?
Olha, os jornais para já não dizem nada, não dizem com garantia. O que eu te posso dizer é que o Chelsea está mesmo, mesmo muito interessado no Enzo Fernandes. E como disseste, e muito bem, amanhã acaba-se a janela das transferências. O Chelsea tem oferecido ao Benfica várias soluções, não só a nível financeiro, com uma grande quantidade do dinheiro que o Benfica pede, mas também com jogadores à troca e também jogadores que poderá emprestar ao Benfica, não só até o final da época, mas até com contratos montos maiores de empréstimo com cláusulas que poderão ir até aos 5 anos. E o Chelsea, como sabes, tem bons jogadores no plantel que poderiam eventualmente até fazer parte da primeira equipa, facilmente da primeira equipa do Benfica. O problema é que, neste momento, o Chelsea não está na disposição de oferecer os tais 105,4 milhões de euros, que são, aliás, de libras, que são 120 milhões de euros, que é a cláusula de rescisão do contrato que o Benfica pede em relação ao Enzo Fernandes. Mas, digamos que, se realmente isto acontecer, Miguel, o Enzo vai ser o jogador mais caro da história da Liga Inglesa, até ver o Jack Grealish, que joga no Manchester City, que há 18 meses atrás, aproximadamente, foi comprado pela equipa do Pep Guardiola ao Aston Villa de Birmingham por cerca de 100 milhões de libras. A ver, vamos, o tempo, o relógio não para, não é? Digamos que até amanhã temos que 36 horas, 38 horas
sim,
ainda.
Sim.
E nós sabemos muito bem que no futebol as coisas acontecem muito depressa, acontecem muito imediato. Estes negócios por vezes acontecem assim, saídos, como nós dizemos aqui em inglês, out of the blue, saídos assim muito depressa da manga da camisa. A ver, vamos, eu tenho esperança que o Chelsea ainda vá buscar o Enzo e o Benfica consiga fazer um excelente negócio, porque o Enzo nós sabemos que é um excelente jogador de futebol, mas não deu provas de ser um jogador que valha realmente 120 milhões de euros. Poderá eventualmente valer, a ver, vamos, é um risco muito grande que o Chelsea está a correr. Fez um desempenho extraordinário no Qatar, foi o jogador mais novo que recebeu o prémio do jogador mais novo, mais talentoso do campeonato do mundo, e tem feito uma temporada excepcional para o Benfica. A ver, vamos, como as coisas vão correr. 120 milhões era um negócio fabuloso então para os encarnados.
Sim, diz-me uma coisa, e no mercado que também está a fechar, não é? Que está, para além deste negócio que está em vias de acontecer ou não, há algo assim que tu achas que vale a pena conversarmos sobre isso? Um jogador que esteja... Diz.
Podíamos falar do Pedro Porro, não é?
Que está vem ou não vem?
No Tottenham.
Vem ou não vem? Porque...
É outra questão. As coisas complicaram-se um pouco mais, e complicaram-se ainda um pouco mais. Eu digo porquê. Porque neste momento o Everton tem um treinador novo. Portanto, o Everton trouxe o Sam Dyche para seu treinador, e o Sam Dyche é um homem que começou hoje, ou seja, no dia anterior ao término da janela de contratações se fechar para o período de inverno. E então o Sam Dyche é um treinador que quer jogadores, e o Everton tem dinheiro para comprar jogadores. O problema é que o Everton neste momento está nos últimos lugares do campeonato, uhum, e tem que fazer uma campanha extraordinária para se conseguir salvar. Sim. E para não descer de divisão. Uhum. E o Everton é uma equipa, como nós sabemos, com uma equipa com um historial muito grande. É uma das equipas, das duas grandes equipas de Liverpool, não é? Uhum. Juntamente com, obviamente, os vermelhos de Liverpool. Há vários jogadores que o Sam Dyche quer comprar para o Everton, e inclusivamente há jogadores que fazem parte da equipa do Everton. E agora, este pequeno pormenor veio dar um pouco cabo das contas ao Tottenham e ao Conte. Vamos a ver se realmente o Pedro Porro ainda continua nos planos do Tottenham. Tem estado, sem dúvida nenhuma, que sim. O Tottenham tem demonstrado um interesse imenso pelo jogador de Sporting, e o Pedro Porro é de facto um jogador que iria ser uma mais-valia, sem dúvida nenhuma, para a equipa de North Londres, para o Tottenham Hotspurs. A ver, vamos, faltam ainda umas horas, como dissemos. As complicações centraram-se à volta dos 39 milhões de libras, ou 45 milhões de euros, da cláusula de rescisão do Pedro Porro para o Tottenham. Estamos a falar aqui de muito dinheiro. O Tottenham ofereceu um pouco mais, ofereceu à volta de 35 milhões de euros, ou seja, estamos ali 10 milhões de euros abaixo da fasquia do que realmente o Sporting quer pelo Pedro Porro. Eu parece-me que era um jogador ideal para o Tottenham, não só para transformar a sua carreira, melhorar a sua carreira, mas e para lhe dar um pouco de galvanismo, mas também porque o Tottenham precisa de jogadores para a posição em que o Pedro Porro joga, e iria ser uma mais-valia, como disse, para a equipa do Tottenham.
Muito bem. Sérgio Magalhães, em direto de Londres. Voltamos a conversar na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Protesto do frio. Os próximos dias não vão ser fáceis. Grande abraço. Até para a semana.
Obrigado. Uma boa semana para todos.
RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP.